10% na parte não comparticipada e, portanto, deixava os antigos combatentes ter de se preocupar com o pagamento dos medicamentos. É isso ser o ministro mais socialista? É que nenhum ministro socialista fez isso. E, portanto, senhoras e senhores deputados, nós podemos ter divergências. Nós podemos ter divergências sobre a área da defesa nacional. Mas não podemos, nem nós, nem o Governo, muito menos o Ministro da Defesa, pode ser acusado de ser conivente com propostas socialistas nesta área. Já o Chega acabou de aprovar uma delas na sexta-feira passada e nós, aos seus deputados, há um título de um filme já antigo que dizia que lembramos do que fizeram no verão passado, mas nós lembramos é do que o Chega fez na sexta-feira passada. Não foi há mais tempo, foi na sexta-feira passada que viabilizou o socialismo na área da defesa. Mas vamos às iniciativas que hoje estão em debate, deputado Pedro Pinto, sempre com todo o gosto. Vamos às iniciativas que hoje estão em cima da mesa. Critica com também, e aí os partidos mais à esquerda, porque são projetos de resolução e o Governo não está cá. O Partido Socialista teve 8 anos no Governo e os seus deputados ainda não perceberam qual é o papel de um deputado de um partido que apoia o Governo. Os seus deputados continuam a achar que o papel de um deputado, de um partido que apoia o Governo, é mesmo bater palmas só. Era o que os senhores faziam durante 8 anos, mas não é esse o papel de um deputado de um partido que apoia o Governo. O papel de um deputado que apoia o Governo é contribuir com as suas propostas, sob a forma de recomendação, é normal que o faça, porque tem confiança que o Governo dê a essas recomendações a melhor sequência. Fazer esses projetos de recomendação é exatamente isso que hoje fazemos, em 2 áreas importantíssimas, a área do recrutamento e a área da saúde mental. Na área do recrutamento, porquê? Portugal e outros países, há muitos anos, fizeram uma opção certa, suspender o serviço militar obrigatório. A conjuntura internacional era outra, justificou essa suspensão do serviço militar obrigatório, que inverteu uma lógica, já não falando só da guerra do ultramar, mas mesmo depois, durante a Guerra Fria, Portugal tinha um efetivo de cerca de 80 mil militares, coisa que reduziu substancialmente depois do fim da Guerra Fria e numa lógica de paz que se considerou que poderia durar, alguns consideraram que iria durar para todo o sempre. Não é essa a realidade hoje em dia. A realidade é de novas ameaças, a realidade é de um conflito sério no contexto europeu e até de um conflito que já não se pensava ser possível com guerra convencional e mobilização de exércitos, como não acontecia já há bastante tempo. Isso faz com que olhemos para o recrutamento. Olhemos para o recrutamento e para todas as suas hipóteses. Aquilo que hoje o PSD e o CDS fazem é apresentar uma proposta de mobilização das novas gerações que não têm acesso ao serviço militar obrigatório e de contacto com a Defesa Nacional. Pode ser de outra maneira? Pode. Podem os incentivos ser outros? Podem, e vamos discutir isso. Agora, o que não pode acontecer de certeza é manter sucessivas gerações divorciadas daquilo que é a Defesa Nacional e do seu eventual compromisso de participação no esforço de defesa nacional do país. Isso é que não pode continuar a ser. Por outro lado, a saúde mental. E propostas muito concretas também para que na saúde mental nós possamos prestar aos nossos militares e às suas famílias o apoio necessário, especializando essa resposta e dando-lhe também forma integrada. E vou deixar algum tempo para que o Sr. Deputado Pedro Pinto possa fazer o pedido de esclarecimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Almeida. Exatamente para um pedido de esclarecimento, a palavra ao Sr. Deputado João Aleixo, do Chega. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado João Almeida. Não há dúvida que as iniciativas que estão hoje a debate são assuntos importantes e relevantes e, na nossa opinião, partem de um diagnóstico correto. Aliás, a aproximação dos jovens às Forças Armadas é também uma preocupação desta bancada, tanto que temos a proposta de transformar o Dia de Defesa Nacional numa verdadeira Semana de Defesa Nacional e a reinserção da defesa na da disciplina de cidadania. Agora, o PSD e o CDS pegam neste tema, adicionam-lhe uns brindes tipo ação promocional, ou seja, 3 a 6 semanas de internato, 439€ e a carta de condução gratuita. Senhor Deputado, isto não é política de defesa, isto parece mais uma viagem de finalistas. Dizemos, jovem, junta-te a nós, vai para a tropa, conheces o país e ainda sais com um canudo para conduzir, só falta oferecer e eu transfero para o aeroporto. Curiosamente, em declarações recentes, e já se falou aqui isso hoje, o deputado Bruno Ventura admitiu que mesmo que aprovada não tem garantia e duvida que a medida seja implementada. Ou seja, aparentemente o PSD e o CDS não falam com o Governo e os próprios subscritores desta proposta não acreditam nela. Ou seja, recomendam a si próprios algo que não garantem cumprir. É, no fundo, um exercício espiritual. Talvez fosse mais útil concentrar os vossos esforços a tratar com seriedade a questão do campo de tiro em Alter, onde vão expropriar as pessoas, 7.500 hectares de terra produtiva, um quinto do território do Conselho vai ser expropriado, com impacto sobre agricultores, populações e espécies protegidas de vários municípios do Distrito de Porto Alegre, sem que ninguém tenha sido ouvido sobre o tema. Por isso a pergunta é, quando estes jovens voluntários, motivados pela carta de condução que vão tirar, chegarem a Alter, vão falar com quem? Será com os agricultores já expropriados, onde vão construir o campo de tiro onde eles vão treinar? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Aleixo. Imagino que o Sr. Deputado João Almeida queira responder, e se querendo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Deputado João Aleixo, sobre Alter, olha, é fácil a resposta. Vão falar com o Presidente da Câmara, foi quem assinou o memorando de entendimento com o Governo, dando ao Governo toda a legitimidade para a escolha, sendo ele o representante legítimo daquele território e daquela população, comprometeu-se com o Governo nesta solução. Sr. Deputado, todos os contributos, mais uma vez, todos os contributos são bem-vindos. Agora o Governo falou com quem tinha de falar, com o Presidente de Câmara eleito daquele território. Relativamente à proposta, olha, e ao tempo, a primeira pergunta que o Chega fez neste debate era como é que nós íamos definir se eram 3, se eram 6 semanas. O Sr. Deputado agora critica ser pouco tempo quando a proposta do Chega é uma semana. Ó, Srs. Deputados, a questão é esta. São coisas completamente distintas, mas nós podemos discutir se é de uma ou de outra forma. A questão é esta. É necessário convocar os jovens para este esforço com a Defesa Nacional. É fundamental.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Almeida. Temos agora, para uma intervenção, a Sra. Deputada Patrícia Faro, do PS. Faz favor, Sra. Deputada. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados e começo por agradecer e saudar o PSD e o CDS pela iniciativa aqui apresentada no âmbito da saúde mental nas Forças Armadas. Reconhecemos a relevância do tema e quando falamos em saúde no geral e em particular na saúde mental, a abordagem deve ser preventiva, universal e integrada. Aliás, é bom falar e relembrar o Plano Nacional para a Saúde Mental já existente. É necessário conhecer e avaliar os riscos psicossociais dos trabalhadores, de todas as pessoas. E a este propósito, permitam-me referir a pertinência de um estudo já realizado e por iniciativa do Partido Socialista, um estudo de avaliação dos riscos psicossociais da administração pública solicitado pela Direção-Geral da Administração e do Emprego Público à Ordem dos Psicólogos Portugueses, cujo resultado foi dado em novembro de 2021, e este estudo é muito interessante e traça um perfil psicossocial por entidade. E participaram 77 entidades, senhoras deputadas, senhores deputados, incluindo a Defesa Nacional. Naturalmente, os resultados deste estudo foram efetivados num contexto diferente do que nos encontramos hoje e, por isso, seria necessário uma reavaliação. Mas é importante, muito importante, é que esses resultados foram publicados. A este propósito, dizer que o projeto de resolução aqui apresentado tem boas intenções, mas peca pela generalidade. Não define metas nem meios concretos, ele enumera recomendações amplas e abrangentes. O PS considera particularmente contraditório defender um plano nacional desta natureza e, simultaneamente, afirmar que a sua concretização não implica aumento da despesa obrigatória. O reforço efetivo da saúde mental, senhoras deputadas e senhores deputados, nas Forças Armadas existe um investimento estrutural em psicólogos, psiquiatras, equipas multidisciplinares e capacidade de acompanhamento continuado, algo que dificilmente se alcança através da reprogramação de meios existentes. Relativamente às recomendações concretas que fazemos no âmbito deste projeto de resolução que hoje apresentam, Fazemos a seguinte avaliação. Em primeiro lugar, a importação de modelos aplicados em outros países. No caso, os exemplos dados dos Estados Unidos, do Canadá e NATO, são relevantes, de facto, mas não se referem a modelos desenvolvidos em países com dimensões militares e com recursos financeiros e estruturas de saúde, como a portuguesa. Neste caso, são incomparavelmente superiores à portuguesa, à realidade portuguesa. Seria importante saber as necessidades específicas das Forças Armadas portuguesas e, sem essa informação, corremos o risco de transpor conceitos e estratégias de atuação sem capacidade de execução. Outra questão, a contradição entre valorização da condição militar e realidade. Há problemas estruturais profundos e a saúde mental não se resolve com medidas a vulso, como já aqui também foi referido, ou com programas preventivos. Ela tem de ser efetiva e isso exige condições materiais, estabilidade, carreira e confiança institucional. É o excesso de foco na prontidão operacional, como refere este projeto de recomendação, preocupa-nos. A saúde mental deve ser encarada, antes de mais, como um direito humano, social e laboral de quem serve o país. A falta de independência e transparência na monitorização também é um dos pontos que nos preocupa. O PSD propõe um relatório anual, mas não define quem avalia, com que indicadores ou qual o grau de dependência. Como referi no estudo solicitado e divulgado, esta foi uma medida corajosa porque muitos dos setores, de facto, revelaram, nas Forças Armadas, revelaram riscos moderados ou severos. E isso exige mecanismos credíveis de acompanhamento, de avaliação, assim como a sua divulgação. A relevância deste tema justifica, com mais ambição e maior densificação das propostas e uma estratégia integrada, como já referi, capaz de colocar a dignidade e bem-estar e a proteção dos militares no centro das políticas públicas. O referido estudo visou contribuir para uma administração pública mais humana, moderna e resiliente, levando em conta as percepções dos trabalhadores acerca da sua exposição aos riscos. Por isso, defendemos que os dados não devem depender exclusivamente da tutela militar, sob pena da subnotificação por cultura hierárquica e estigma. Seria a importância e o envolvimento, por exemplo, do Ministério da Saúde e outras instituições independentes, como universidades, a própria Ordem dos Psicólogos ou entidades externas, para garantir transparência e confiança pública. Para finalizar, senhoras e senhores deputados, reconhecemos o mérito político da iniciativa e saudamos, uma vez mais, o facto de a trazerem para o centro deste debate, mas num contexto internacional cada vez mais exigente, marcado pelo aumento da instabilidade global e da pressão operacional, torna-se indispensável garantir respostas robustas, humanas e sustentáveis nesta área. Tal como afirmamos e reiteramos, este assunto é demasiado importante e não será pelo PS que não haverá acordos na defesa, mas é preciso procurar consensos. Termino dizendo, a saúde mental dos militares exige menos propaganda estratégica e mais capacidade efetiva do Estado. Obrigado.
Sra. Deputada Patrícia Faro, muito obrigado. Para uma intervenção, a palavra à Sra. Deputada Lídia Fidalgo, do PS. Liliana Fidalgo, desculpa, do PSD. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, foi preciso o PSD vir defender Portugal para os restantes partidos da esquerda acordarem da hibernação de uma década sobre o pensamento das Forças Armadas. Quero primeiro dar uma palavra de profundo respeito, reconhecimento e deferência para com as Forças Armadas portuguesas. Falamos tanto dos que estão do ativo como aqueles que são ex-combatentes. Falamos de mulheres e homens que escolheram servir a pátria, servindo a bandeira portuguesa em diversos cenários de guerra, que assumem deveres especiais, que aceitam uma disciplina própria, que se preparam para cenários de risco, pressão, separação familiar, desgaste físico e exigência psicológica, que muitas vezes estão onde o país mais precisa, desde missões internacionais a operações de apoio às nossas populações em contextos de emergência, ou simplesmente na prontidão silenciosa que garante a segurança de todos nós. É precisamente por esse respeito que esta matéria deve ser tratada com seriedade, sensibilidade e sentido de responsabilidade. A saúde mental dos nossos militares não pode ser vista como uma questão comum. Nem os militares podem ser tratados como se fossem apenas mais um cidadão perante o sistema. Não porque tenham mais ou menos direitos. Pelo contrário, porque têm uma condição especial, uma missão especial e uma exigência especial.